Eu vou destacar tudo isso aqui dentro do Conexão Cidade.
E a gente fica aguardando aí a participação, o Ranieri trazendo tudo sobre o esporte. Ele com o Timaço 95, coisa boa é ter vocês aqui conosco, falando de um pouco de tudo, né, gente? Porque Conexão tem isso. Você fala sobre vários assuntos, vários temas, levando informação com responsabilidade, né? E sempre lembrando que você que está do outro lado é peça-chave nesse momento aqui conosco. Sempre importante ter vocês com a gente, tá bom? Vamos falar do tempo? O tempo, minha gente. O tempo está dizendo, ó, segundo a meteorologia, intervalo de nublado nas próximas horas, né? O sol não está fervendo ainda lá na estrada, o ventinho está frio do jeito que tem que ser, né, meu povo? Olha só, há quem diga que não. A temperatura já teve em 20 graus, agora está marcando 21, certo? Mas pode chegar a 33 graus. Aí você já sabe, né? O sol esquenta e aí a gente segue junto porque não pode parar, não é verdade? E a gente segue aqui com o nosso Conexão também, falando agora do trânsito.
Conexão Cidade e o trânsito.
Olha, gente, pelo que podemos ver aqui pelas telas, né, da MTT, o trânsito está fluindo bem, por enquanto, tá? A rotatória está tranquila, o trânsito na Raul Alves, na Santos Dumont, está fluindo também. E a ponte a gente está conseguindo ver aí que o pessoal está vindo com tranquilidade. Ontem teve aí algumas mudanças, algumas alterações, a gente vai falar sobre esse assunto daqui a pouquinho com o Paulo Lima, mas a princípio, quem vem de Petrolina está vindo com fluidez, quem está indo para Petrolina também está bem tranquilo e espero que permaneça assim, né? Porque ontem tinha muita, mas muita gente mesmo reclamando, o trânsito foi difícil, as colocações da MTT estão sendo feitas, a gente vai descobrir o que é que levou, como é que está a rotatória, por que agora a Rua Princesa Isabel é mão única, se realmente funcionou. Tem gente aí questionando. E para tirar todas essas dúvidas, daqui a pouquinho a gente vai falar com o diretor da MTT, o Paulo Lima, vai estar com a gente ao vivo, tá? Vamos aguardar as informações e saber das próximas novidades, né? A gente está vendo que o trabalho está sendo feito, os pontilhões estão fechados, eu quero saber também quais vão ser reabertos ou se vai ser fechado de verdade, né? Como é que vai ficar esse trânsito, principalmente dos pedestres, de um lado para o outro, né? Vamos saber tudo isso aí daqui a pouquinho com o Paulo Lima. E ainda falando de trânsito, vamos falar aqui da Ampla, tá? A obrigatoriedade da instalação de rastreadores de GPS nos táxis de Petrolina, que tinha sido anunciado, foi suspensa temporariamente, tá, gente? Por enquanto, tá do mesmo jeito que era antes. A decisão da Ampla revoga a portaria 012/2026 e abre espaço para a elaboração de um plano de ação. Aí vai ter cronograma, definição de etapas, tudo isso aí para ser implantado o sistema. Mas isso vai ficar para uma segunda etapa. E quem explica os motivos da medida e os próximos passos é o assessor jurídico da Ampla, o Ítalo Lucena.
Olá, ouvintes, sou Ítalo Lucena, assessor jurídico da Ampla, e trago uma importante informação para os taxistas de Petrolina. A Prefeitura de Petrolina, por meio da Autarquia Municipal de Mobilidade, a Ampla, revogou a portaria 012/2026, que previa a implantação imediata do sistema de rastreamento por GPS na frota de táxi do município. A medida foi adotada para que seja elaborado um plano de ação detalhado e um cronograma de instalação dos equipamentos, conforme determinação do Tribunal de Contas do Estado. A Ampla esclarece que a revogação da portaria não significa o cancelamento da implantação do GPS, mas trata-se de uma adequação administrativa para atender às exigências do Tribunal. Após a conclusão do plano de ação, novas orientações serão divulgadas aos permissionários. A implantação do sistema faz parte da modernização do serviço de táxi e vai garantir mais segurança, transparência e eficiências para os taxistas e passageiros.
Tá aí a fala do assessor jurídico da Ampla, o Ítalo Lucena. Então, não é que não vá ter mais, viu, gente? Você que trabalha aí com táxi, aguarde, porque daqui a pouco pode acontecer, já tá tudo organizado, o cronograma pronto, e aí vocês vão ser chamados para essa instalação, tá? Espero que seja pro melhor, né? Você que tá aí ouvindo a gente, conhece um pouco mais sobre esse assunto, se você quiser dar a sua opinião, Manda pra gente no 74-3611-5533. Mas, pelo que eu entendi, é pra melhorar a vida de vocês, né? Vamos saber se é isso mesmo. Só com a participação de vocês a gente vai ter essa certeza. Agora são 7h10, tem participação de ouvinte, vamos lá.
Bom dia, Lidiane. Bom dia, Leane. Bom dia, Caleb. Bom dia, Ranieri. Bom dia a todos os ouvintes. Quartou, quartou, cuida. Hoje tem pergunta de motorista adoidado. Segura o zap, Lid.
Bora lá, tá aberto do jeito que a gente gosta. Então participe, 3611-5533, né, Nescau? Bom dia pra você também. Pois manda as dúvidas que a gente tá aqui pra sanar. Vamos tentar fazer o possível aí pra atender todos. Como chega muita demanda, normalmente quando o Paulo vem aqui, a Lene enlouquece ali com o WhatsApp, né, Lene? Aline?
Do jeito que eu gosto.
Do jeito que ela gosta, gente. Ela enlouquece, ela gosta porque chega em um monte. Né? Chega no dela, chega no da rádio, às vezes até no meu também. E a gente vai dando conta. O que for possível colocar, a gente coloca. O que não for possível, a gente passa para o Paulo e traz em seguida, tá? Mas vocês não vão ficar sem respostas. Combinado assim? Aguarda e confia, tá? Daqui a pouquinho ele vai estar aqui com a gente. Porque, como vocês disseram, pergunta não falta. E a gente já tem um monte aqui, viu? Querendo saber de pedestre, querendo saber de segurança, de iluminação. Essa nova forma aí que eles colocaram uma ação ontem na rotatória. Se é fixa, se é temporária, se vai ser, enfim, as dúvidas são muitas e a gente pretende passar aí todas para que as pessoas possam absorver, né, e fazer, porque trânsito tem que ter segurança e a gente precisa aí dessas orientações, tá? Deixa eu falar a vocês sobre o novo golpe. Gente do céu, como é que pode? A gente pensa que a coisa vai fluir, vai andar e quando a gente percebe, mais golpes acontecem. E esse, eu vou te dizer, viu? Uma mulher é presa, Leane Aline, porque aplicou golpes em idosos, agora usando reconhecimento facial. É muita arte para pouca gente, não é não?
Muita, muita arte.
É muita arte, gente. A gente usa pro mal uma coisa que deveria ser usada para segurança. Foi feito, pensado na segurança. Vamos fazer o reconhecimento facial, porque vai trazer segurança para todo mundo? Aí o que é que o golpista faz? Usa por mal. Uma mulher de 35 anos foi presa essa semana em Curaçá, que pertinho da gente, viu? Na nossa região norte. Suspeita de aplicar golpes em idosos, você está vendo no plural, por meio de aplicativo bancário. De acordo com a polícia, pelo menos 25 idosos, foram vítimas da fraude dessa mulher, dessa pessoa. E mais de 20 boletins de ocorrência já foram registrados contra a suspeita. O valor total desviado das contas não foi informado, tá? E isso é o de menos. O importante aqui é que o idoso está sofrendo de novo, né? Segundo as investigações, a mulher abordava o idoso ou os idosos e aposentados em agências bancárias, oferecendo ajuda para realizar saques. É sempre assim. Depois de conquistar a confiança das vítimas e obter as senhas, ela fotografava seus rostos, aí pronto, né? Recebeu o que precisava. Com essas imagens, a suspeita, ela acessava as contas bancárias por reconhecimento facial, através da fotografia, né? Fazia empréstimos e também transferia o dinheiro para contas em seu nome. A mulher vai responder pelo crime de estelionato e furto mediante fraude. E a gente chama a atenção mais uma vez, tá? Para idosos, as famílias que deixam os idosos e sozinhos. Eu sei que eles têm aí a sua independência, querem fazer, resolver sua situação como sempre fizeram. Mas, gente, vocês estão, infelizmente, mais aptos aí a pessoas como essa mulher, né? Que chegam de boazinha, pousam de anjo da guarda, resolvem o que tem que resolver e aí prestes para dar o golpe. Então, tenham cuidado com seus idosos. Vocês idosos, só peçam ajuda àquelas pessoas que tem lá no banco, que tem, né, o funcionário que está lá para ajudar. Ele está vestido com a roupa do banco. Né? Essas pessoas estão aptas a ajudar qualquer um que entre no banco. A não ser, desconfie. Lidiane, mas tem pessoas boas no mundo. Eu sei que tem pessoas boas no mundo, né, Lene Aline? Mas como é que eu vou distinguir se não tem ali na testa um rabisco dizendo vou aplicar um golpe na sua pessoa? Não tem. Então, assim, cuidado, porque quando acontece, quando o golpe é feito, ó, 25 pessoas, como é que fica a situação, né? E quantas mais precisam ser vítimas de golpe para você entender que não pode dar senha para qualquer um? É difícil até para a família, tem pessoas que se aproveitam, né? Tem família, infelizmente, que se aproveita dos idosos. Então, a gente tem que ter cuidado redobrado. Primeiro, a família com o idoso para não deixar ele só. Alguém acompanhar, para que ele não seja vítima desse tipo de violência. Porque é uma violência, viu, gente? E segundo, você que é idoso, que vai, que faz, que tem ainda a perspicácia de ir resolver as coisas da sua vida, especialmente do banco, faça com consciência, sem pedir ajuda a estranhos, tá? Ou peça pro netinho, pro filho aí, te ensinar a usar o aplicativo bancário. Às vezes você nem precisa ir para uma fila bancária, né? Também é um jeito aí de você não cair em golpes. Ah, Ligiane, mas eu preciso andar, preciso... Eu concordo, vá tranquilo, vá em paz. Só não deixe ser enganado, tá? Pra depois não ter que ir pra polícia, boletim de ocorrência, registrar, enfim, é um caos sem noção, né? Então, vamos ter cuidado aí e cuide, gente, cuide do seu idoso, cuide do seu velhinho que já deu a vida por você aí, tá na hora da gente retribuir, né? Vamos fazer isso? Vamos combinar assim? Porque a coisa fica diferente, né? Quando a gente tem uma pessoa do lado, o golpista não vai querer encostar, não. Pensou? Minha mãe lá, meu pai com ele ali do lado. Quem encosta?
Ó, nosso ouvinte aqui, o Ari Lopes, botou... Bom dia. Pai velho, teimoso, foi vítima. Aí, em 2014, ó, uma mulher se ofereceu para ajudar e trocou o cartão dele por outro. Ele nem se ligou.
Tá vendo? É mais um jeito de fazer a coisa errada acontecer. Não, pra golpista, pra gente ruim... O tempo é sempre bom. É esquisita essa frase, né? Mas é verdade, porque ele acha os meios mais incomuns. O Ari teve, o pai teve o cartão trocado. Tem outras pessoas que são roubadas e nem percebem. Outro dia eu estava no banco, uma senhorinha esqueceu a bolsa com todos os documentos, Lênia Aline. Inclusive o dinheiro que tinha acabado de sacar. Em cima da bancadinha ali que fica, né? Quando você vai no caixa, acho que ela foi olhar alguma coisa e... Esqueceu, eu segurei, guardei, esperei um tempo, eu fiz, a pessoa vai voltar. Não é possível. E se não voltasse, eu ia deixar com o guarda ou com alguém do banco, né? Mas ela voltou, ficou muito feliz, agradeceu e enfim. E não dá pra. Mas se fosse outra pessoa, se fosse alguém que estava lá já para fazer o mal, ela ia pegar a bolsa, guardar e ir embora, ia ser feliz com o dinheiro suado do idoso que podia estar precisando aí para alguma coisa. Então vamos cuidar, viu, gente? Vamos cuidar para que a polícia não tenha que agir. A mulher já está presa. Espero que ela permaneça lá. Afinal de contas, foram 20 vítimas, tá? 20 idosos aí sofreram com ela. E falando em Curaçá, deixa eu continuar lá por enquanto. Curaçá volta a emitir certidão federal após quase 10 anos. Estava aí longe de todos os prazeres do governo federal, né? Porque se não tem certidão, não tem meios de conseguir recursos. Então, a Prefeitura de Curaçá emitiu ontem essa informação para a gente, veio através da assessoria. Aproveitar e mandar um abraço para Elias, que está sempre na escuta aí do Conexão. Voltou a emitir a certidão de regularidade junto ao governo federal, o documento importantíssimo, viu? Que o município não conseguiu obter desde 2017. Olha só. Segundo a gestão, a conquista foi possível após ações judiciais para resolver pendências deixadas por administrações anteriores, que somavam, gente, mais de 180 milhões de reais. Curaçá devia aos cofres, né, ao governo, enfim, mais de 180 milhões eles conseguiram resolver judicialmente, né? Conseguiram agora, quase 2 anos, né? Depois que Murilo assumiu. Com a regularização, o município ele volta a ficar apto e pode firmar convênios e agora sim receber recursos federais para investir em obras e serviços. Então, é um momento importante para Curaçá, né, que você consiga aí, que a gestão consiga trazer recursos, porque o povo merece, precisa, né, e já que tem esse reconhecimento, que as obras cheguem. E que cheguem cumprindo tudo que os outros não cumpriram, né, gente? Que tem que ter o dinheiro, mas tem que ter a prestação de conta. Com a prestação de conta em dias, o município volta a ser apto para receber todas as informações, todos os editais, todos os recursos que o governo federal oferece aí para os municípios que podem e estão aptos a receber. Então, parabéns aí a Coraçá. Depois de quase 10 anos, pôde regularizar sua vida aí junto ao governo federal. É, o negócio é sério, viu? Quem quiser que faça aí qualquer bobagem para ver se não tem os recursos todos cortados. E aí o que é que acontece? Não funciona a saúde, não funciona a educação, não funciona a segurança pública. O povo reclama de má iluminação, de sujeira nas cidades e vira caos, né? Então, espero que o Coraçá se reorganize aí e possa investir, né? Cidade que investe, população feliz. É verdade isso? São 7h20 agora. Deixa eu trazer uma outra informação para vocês. Essa semana, no início da semana, a gente divulgou que a doméstica, Jussara, salvo engano o nome dela, morreu enquanto trabalhava no final de semana, por conta de um choque na máquina de lavar. A gente tentou no dia falar com a Corba para trazer algumas dicas de como deve proceder dentro de casa e eu consegui ela ontem. E claro, Lidiane, mas já tem mais. A tragédia aconteceu, os acidentes ainda são um risco. Então, eu acho que é válido a gente trazer essa informação hoje sim, tá? Uma tragédia registrada essa semana em Juazeiro acendeu aí o alerta para os riscos de acidente com energia elétrica dentro de casa. Como eu já disse, uma trabalhadora doméstica morreu após sofrer um choque elétrico e reforçando a importância dos cuidados com instalações e equipamentos. E a gente recebeu da Coelba, da Neoenergia, para orientar a população, como prevenir esse tipo de ocorrência, a gerente de segurança da Neoenergia Coelba, Rose Santos, ela fez algumas recomendações e eu acho importante a gente ouvir.
O mais importante é evitar qualquer tipo de intervenção improvisada na instalação elétrica. Mesmo sem realizar uma reforma completa, algumas medidas podem ajudar a reduzir os riscos, como substituir equipamentos danificados, evitar o uso de extensões e não utilizar T's, não deixar fios expostos e manter crianças afastadas de tomadas sem proteção. Além disso, a pessoa pode buscar orientação junto à distribuidora de energia, órgãos de assistência social do município ou programas habitacionais que eventualmente ofereçam apoio para melhorias nas residências. Em qualquer situação, a recomendação é nunca executar reparos elétricos sem capacitação adequada, pois isso pode aumentar significativamente o risco de acidentes.
Pois é, então vamos seguir. Se você tem um eletricista conhecido, amigo, enfim, chama também para fazer uma vistoria, ver se está tudo bem, né? E esses T's e essas gambiarras, como a gente chamava, né? Tem que ser evitada sempre, viu, gente? Principalmente nos eletrodomésticos que utilizam água. Esse, então, é um perigo quando você tem algum tipo de gambiarra, algum fio aí solto. Não pode, tá? Tem participação de ouvinte? Vamos lá.
Bom dia. Rádio Cidade, é José de Oliveira, Popular Berg, tudo bem? Ontem eu fiz uma participação aí e não estendi mais devido ao tempo, para não ocupar muito tempo, enfim, já estava finalizando o programa. Mas esqueci de um grande detalhe. Eu confirmo que realmente os moradores de Juazeiro, da Bahia, são os grandes colaboradores pela proliferação de lixos em locais inadequados, certo? Tem que haver uma reeducação dos moradores de Juazeiro. Dos moradores de Juazeiro, certo? E outra, cadê esses vereadores? Onde é que estão sendo feitas as sessões? Onde estão nossos edis? Salvo engano, são 21 ou 23, eu nem sei exatamente quantos são. Mas é 21 ou 23, o número assim. Onde está havendo lá uma construção... lá, entendeu? As sessões estão sendo remotas, virtual, mas e aí? Aproveitaria esse momento dessa construção e fazia visita itinerantes aos bairros ou região leste, oeste, região do 8, Juazeiro, região de Juazeiro, João Paulo II ali, região lá do Quidé, região aqui do São Geraldo, região aqui dos residenciais de Itabirava, para se interagir com o povo, entendeu? Eu não vejo um vereador na rua, eu não vejo um vereador fazendo consumo no supermercado, eu não vejo um vereador gerando consumo. Eu não vejo o primeiro escalão consumindo Juazeiro. Eu rodo muito Juazeiro. Eu não vejo o segundo escalão fazendo consumo em Juazeiro. Eu não vejo botar até o terceiro escalão no supermercado de Juazeiro. Esse povo parece que eles compram em Salvador, compram em Petrolina, entendeu? Que a palavra do prefeito é que a gente gere recurso, gere consumo ao comércio de Juazeiro, que está acabado. Você não vê esse povo aí, não. Só se eles mandaram alguém. Eu estava citando um dia com o secretário que o primeiro escalão não gasta em Juazeiro da Bahia, não. O primeiro escalão. Ele gasta lá fora. Então, senhores vereadores, os senhores apareçam, façam sessões itinerantes com os moradores, porque lá está em construção e ninguém nem se ouve falar em vereador, nem projeto, nem nada. José de Oliveira, para concluir a fala de ontem. Obrigado. Um abraço a todos.
Tá aí o nosso ouvinte, José de Oliveira e Solene. Pois é.
Exatamente, o Berg.
O Berg, né? Conhecido como Berg. Olha só, pontuando. Realmente o povo colabora com o lixo. Infelizmente a gente vê isso diariamente. A gente precisa tomar a pé de que a gente precisa também contribuir com a limpeza do meio ambiente, não só da casa, mas de todos os cantos, tá? E com relação aos vereadores... Eu também sinto essa falta, viu, Berg? A gente sente essa falta de maior... deles aparecerem mais, né? Inclusive nas rádios. E a Câmara está em recesso parlamentar desde a metade de junho. A volta está prevista para agora, do final do mês. Então, deve estar já retornando. Eles estavam, como está em reforma, eles estavam fazendo a sessão virtual, né? Vez ou outra, eles fazem uma fixa em algum ponto da cidade, quando precisa aí ter público. Então, a gente aguarda aí que eles voltem e que a reforma acabe, que eles possam retornar ao seu lugar de origem, para que o povo possa, pelo menos, né, participar aí e ver as discussões que estão acontecendo na nossa cidade. Agora são 7h27, a gente vai para o intervalo comercial e voltamos em seguida com mais informações.
Conexão Cidade. Sua manhã bem informado começa aqui. Nova Cidade FM. Quando toca,
você sabe.
Quando fala,
você reconhece.
E não é lugar, é a pessoa.
Tem som,
tem estilo,
tem personalidade.
Como é que faz, como é que faz, como é que faz pra ser estranho de novo?
Não é só música, é identidade.
Essa janela vai cair água.
Tá no rádio.
Tá na cidade.
Tá com você.
Com você.
Com você.
Faz parte do dia.
Onde tem emoção.
Quem sente saudade sou eu.
Tem essa frequência.
Presente.
Forte.
Inconfundível.
Nova Cidade. Inconfundível.
Economarte Atacadista. Tudo para o seu lar está aqui. Coxa e sobrecoxa com dorso congelada, 1 quilo, 8,48. Óleo de soja Vila Velha, 900 ml, PET, 6,78. Coxa Cortex Paris ou Milão, casal 3 peças, 2,20 por 2,40 centímetros, 79,98. Papel higiênico Sulex, folha dupla, 20 metros com 12 unidades, 11,99. Aqui você economiza de verdade. Lote Trade Center, Avenida Lomanto Júnior, 117, João 23. Ofertas válidas até terça, 28 de julho. E o romantismo da noite é com Toque de Amor, das 10 à meia-noite. Simara Taíde, tocando seu coração.
Invista na sua saúde e na sua qualidade de vida. Colchões Meron, conforto e qualidade em primeiro lugar. Isso mesmo, Colchões Meron, conforto e qualidade em primeiro lugar. Aí, ó, e o precinho é especial. Comece um ano comprando, economizando, tendo qualidade de vida. Compre Colchões Meron. Você quer garantia? Compre Meron. Consulta os Meron, garante o seu investimento nas melhores lojas da cidade. Qualidade, melhor preço e bom atendimento.
Tem coisas que só quem viveu pode contar. Agora você vai ouvir depoimentos reais de pessoas que usaram o Samba Caetada Carmel e sentiram a diferença na saúde e no bem-estar. Preste atenção.
Sou Maria Glaí. Tinha uma alergia, que eu não ficava boa dessa alergia. E o médico dizia que eu não ia ficar boa. Eu tomava remédio, só piorava. Conheci o Samba Caetada e essa alergia desapareceu. Tem 5 anos.
Samba Caetada Carmel é bom. Melhorei muito, abaixou muito o diabetes. E já tava todo gelado, cara. Mas graças a Deus já tô recuperado de novo.
Tem 1 mês e pouco que eu tomei o Vrido. Mas a dormência que eu senti nas minhas mãos, nos meus pés, graças a Deus não senti mais não. Pra mim, Samba Caetada Carmel é um santo remédio.
Esses foram relatos de quem usa e confia no Samba Caetada Carmel, feito com cuidado e tradição de mais de 63 anos. Samba Caetada Carmel, pra esse todo mundo tira o chapéu.
Atenção, Vale do São Francisco! Conheça o novo Geely S5 EMAI na Geely Rubi. O SUV híbrido com até 1.300 km de autonomia, desempenho e autonomia de até 1.300 km, de 199.990 por 189.990, com taxa zero em até 36 vezes. Consulte condições. Visite o espaço Geely Rubi no River Shopping em Petrolina. Ligue 87-2018-1021. Geely Rubi, uma nova experiência em mobilidade. Desacelere e se vê maior a vida.
Quer ouvir os grandes sucessos? Ouça de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia.
Vibe 95!
Com Eliane Lima.
Oferecimento Óticas Lance, a maior do Nordeste. Em Juazeiro, Praça Pedro Pereira Primo, ao lado do terminal de ônibus.
Você pode adquirir o chip para o seu celular da JR Telecom e ficar conectado com o melhor 5G de todo o Brasil. Além de poder contratar até telefonia fixa para sua casa ou empresa. Contrate 0800-031-3150. JR Telecom.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Agora são 7 horas e 31 minutos. Estamos de volta com Conexão Cidade, primeira edição. E claro, você, especial prioridade, sempre fala. Você que fala aí do outro lado, fala com a gente.
Leandro. Bom dia, Lidiane. Bom dia, Leane. Bom dia, Calé. Bom dia a todos. Eu tinha mandado escrever, mas eu vou mandar.
Escreve em áudio, Marcos.
Aqui, Juazeiro, só tem vereador em tempo de campanha. Agora, para presidente, para deputado e para governador. E quando eles aparecem? Sabe por quê? Porque os vereadores daqui estão nem aí para Juazeiro. A única coisa que eles querem é o dinheiro de Juazeiro. Você não vê um vereador rodando em nenhum bairro. Os bairros aí tudo abandonados, Antônio Guilherme, só levando, só nascente, Nova Esperança, aquela região toda ali abandonada. Não tem um vereador que vá pisar lá. Agora, quando for na campanha, vai estar rodando de pé a pé, pegando na mão dos bestas. Que eu chamo de besta, quem vota nos vereadores desses. Por isso que eu não voto. Voto não, velho. Sinceramente. É um voto outro que eu dou em vereador, porque é um voto jogado fora. É um pessoal que não faz nada. Nada, nada, nada. E o daquele Juazeiro não faz nada mesmo. Porque um ou outro ainda deixa um carro ali, uma coisa, para estar enganando a população. O restante tá nem aí, nem olha nem sua cara, só passa nos seus carros, tudo vedado, tô nem aí. Fui, falei a verdade e saí fora.
Olha, ele fala e foge, pode não, viu, Taveira? Bom dia. Tá aí, né, a opinião do nosso querido ouvinte Taveira, dizendo que os vereadores só aparecem nas eleições.
Rapaz, né? eu desafio um ouvinte aí falar o nome de todos os vereadores de Juazeiro.
Eu não sei.
Nem eu.
Tem hora que chega aqui, eita, é o que mesmo?
Esse é vereador? Eu nem sabia.
É complicado, viu, gente? Tá complicada a vida aí do vereador, que é uma peça importante, viu? O papel do vereador é muito importante na questão de fiscalização e na legislação, fazer leis. Mas que tá difícil, infelizmente tá. Mas vamos lá, de repente a gente tem uma reviravolta aí, eu sempre espero o melhor porque esse é nosso papel, né? Divulgar, informar, chamar a atenção quando é necessário, mas também dizer, tá funcionando, beleza, vamos juntos.
A Nescau tá dizendo, não lembro nem quem eu votei, quanto mais o nome dos outros.
Aí também tá errado.
Aí é o problema.
Ô, Nescau, tem que lembrar pra você cobrar, Nescau. Como é que você vai cobrar de alguém?
Mas ganhou.
É, tem que saber se ganhou, né? Só pode cobrar se tiver legislando. Então, vamos junto aí. Mas anota, viu? Se você tem aí a memória fraca igual a alguém que eu conheço, anote. Coloque lá, a gente está aí nas eleições, né? Praticamente. Tem novidade sobre isso também, que eu vou falar daqui a pouquinho com vocês. Anote o nome de quem você votou, porque se ele ganhar, você tem que cobrar. Tem que fazer jus ao seu voto. É o único momento que o brasileiro tem poder de voz. É quando está com o título na mão. Então, vamos fazer uso. Que agora, 7h35, a gente vai conversar sobre um assunto que me chamou a atenção ontem, tá? Fiquei assim, gente, eu não sabia dessa informação. Se eu não sabia, outras pessoas não sabem, então vamos tirar dúvidas juntos. E eu convidei a minha amiga, a advogada Gabriela Pita, para estar com a gente, para falar sobre uma decisão da Justiça do Trabalho, tá? Que reacendeu um debate sobre a aplicação da justa causa em caso de hora extra sem autorização. Justa causa, demissão, se, no caso de horas extras sem autorização, tá? Isso aconteceu em Minas Gerais, o caso que eu estou relatando. Um trabalhador conseguiu reverter, ele foi demitido por justa causa, por causa de hora extra sem autorização. Ele conseguiu reverter a demissão após ter sido dispensado por permanecer, gente, quatro minutos além da jornada. Ele justificou, conseguiu ir para a justiça, disse que não era bem assim, comprovou a sua fala e foi aí revertida a sua demissão. Mas o caso chama atenção para os limites da penalidade. Será que é severa demais? Será que é justo? Será que é possível reverter outros casos como esse trabalhador conseguiu? Para esclarecer sobre esse assunto, olha a responsabilidade. A gente conversa agora com a advogada Gabriela Pita. Bom dia, Gabriela. Seja bem-vinda mais uma vez aqui no Conexão. Prazer ter você conosco.
Bom dia, Lid. Bom dia, o prazer é todo meu estar nesse programa maravilhoso. A Nova Cidade FM, como sempre, com a audiência bombando. E para mim é um prazer. Primeiro porque estar com você é sempre uma alegria, né, ímpar? E segundo porque a gente trazer informação para deixar claro, né, para os ouvintes, para as pessoas, o que de fato acontece, o que pode, o que não pode. Porque existe uma linha muito tênue entre o que é permitido, o que deixa de ser permitido. E é bom que a gente deixa também um recado, tanto para as empresas como para os trabalhadores.
Verdade. E para começar, Gabriela, um trabalhador, ele pode ser demitido mesmo por justa causa, apenas por fazer hora extra sem autorização? Assim, um adendo, né? Não que o trabalhador vá querer fazer hora extra só porque isso é bonito, né? Eu não consigo visualizar muito essa história. Mas fala pra gente dessas possibilidades.
Exatamente. Ninguém faz horas extras porque quer, na verdade. O que existe muitas vezes é uma mascaração, né? Fica mascarado. O que que ocorre? Existe o trabalho. Existe a necessidade de realizar o trabalho. Então, o trabalhador, ele acaba tendo que se ver obrigado a fazer o trabalho. Então, a empresa diz, eu não lhe autorizei, mas existia aquela necessidade de permanecer além. Esse não é o caso especificamente do caso de Minas Gerais. Em regra, o trabalhador ele não pode ser demitido por justa causa, por fazer horas extras sem autorização. Essas horas extras sem realização, o que, é que ela pode configurar muitas vezes? Descumprimento de norma interna da empresa. Mas isso isoladamente, só as horas extras sem autorização, não significa que essa justa causa seja automática. Não é só assim. Essa justa causa ela só pode ser válida quando o empregado ele comete algo, ele tem alguma conduta que é suficientemente grave para tornar impossível a continuidade daquela relação de emprego. Então, cada caso precisa ser analisado individualmente.
É tanto que nesse caso dos 4 minutos além da jornada, a justiça considerou a justa causa desproporcional, né? E recolocou o funcionário na empresa.
Exato, exato. Porque o que que ocorreu? Ele foi demitido por justa causa por 4 minutos. 4 minutos representam a variação mínima da jornada. Isso é mínimo, inclusive é uma previsão do artigo 58, parágrafo 1º da CLT, e diz que é o seguinte, que não pode ser descontado, não pode ser descontado nem computada como jornada extraordinária, variações que vão até 5 minutos, até o limite máximo de 10 minutos diários. Então não pode ser considerado sobre a jornada essa variação, até porque está previsto em lei. Aí o que é que ocorre? Quando a justiça foi analisar o caso dele, ela observou que aquela punição aplicada ela foi excessiva diante da pouca gravidade da conduta.
Ainda bem,
essa justa causa... Exato, graças a Deus. Porque o que a justa causa precisa observar, Lidy? Uma proporcionalidade. Não é só ter uma infração que ela tem que ser punida, não. Essa infração ela tem que ser de uma gravidade tal que ela que seja suficiente... para poder justificar a punição máxima, que essa é a punição máxima que deve existir. Primeiro a gente precisa advertir, suspender, para somente depois aplicar a justa causa.
Era isso que eu ia te perguntar agora, né? Se a empresa tem que advertir primeiro, tem que dar uma advertência verbal ou escrita, ou suspender o funcionário antes de aplicar a justa causa, até para mostrar para a empresa que tem ordem, né? Seria Exato. Esse o caminho?
Exato, Lidy. Por isso que a importância das empresas elas terem normas internas de conduta. Porque quando você entra numa empresa e ela existe dentro da empresa uma norma que direciona o empregado, se uma vez descumprido, ele sabe que vai ser punido. Então, primeiro ele vai ser advertido verbalmente, depois advertido por escrito, posteriormente ele é suspenso, para somente depois ele ser demitido por justa causa. Agora, claro que existem exceções que são consideradas faltas gravíssimas, como o advogado que furta, claro que precisa também ser apurado, para que saiba, a não ser que ele seja pego em flagrante, o cliente que agride, o trabalhador que comete uma agressão física dentro do trabalho, ou que foi descoberto uma fraude dentro da empresa. Então, são situações que beira o extremo, então é obrigado a aplicar automaticamente a falta, a penalidade máxima, que seria a demissão por justa causa.
Mas fazer hora extra sem autorização também pode ser considerado um ato de indisciplina ou de insubordinação, Gabriela?
Pode, porque se tem uma norma interna determinando que nenhuma hora extra pode ser realizada sem autorização prévia, e o empregado, de forma deliberada, não, eu vou fazer porque eu quero aqui ganhar essas horas extras, tipo, de uma forma na sabedoria, na esperteza, essa conduta pode ser considerada como ato de indisciplina. A insubordinação ocorre quando o quê? Quando existe uma ordem direta do superior e ela é descumprida. Eu digo, não pode fazer hora extra. Aí o trabalhador vai e descumpre. Aí, mas isso também não significa dizer que toda indisciplina leva automaticamente a justa causa, né? Depende da gravidade da conduta. Digamos que ele praticou reiteradas vezes. Já era advertido de que não deveria praticar horas extras. E ele, de maneira sagaz, tentando burlar, tentando se beneficiar indiretamente, ele vai e pratica as horas extras. Aí, realmente, ele pode... realmente ser considerado indisciplina ou insubordinação.
Aí o histórico disciplinar do trabalhador é que vai pesar na análise, né, dessa justa causa?
Muito, Lidy, muito, muito, muito. A justiça, inclusive, ela analisa todo o histórico funcional. Eu acredito que se esse trabalhador de Minas Gerais fosse um trabalhador que tivesse advertências, suspensões, então, com certeza, essa justa causa dificilmente seria revertida, porque existia todo o histórico contra ele. Agora, se o empregado ele tem uma boa conduta, foi um episódio isolado, dificilmente essa justa causa é considerada proporcional. Com certeza, facilmente ela é revertida na justiça.
Só para os nossos ouvintes entenderem o caso de Minas Gerais, um funcionário, ele bateu o ponto 4 minutos depois, né? Ele terminou no horário certo. O que deu a ele o crédito de ser realocado é que da onde ele estava, do galpão que ele estava, até chegar no ponto para encerrar o seu dia, era aproximadamente de 4 a 5 minutos que levaria até o funcionário para finalizar o seu trabalho do dia. E foi exatamente esse período. Ele encerrou no horário certo e levou 4 minutos
para poder fazer o seu ponto, por isso que ele retornou e essa hora extra nem foi, nem poderia ter sido computada, né, Gabriela?
Não, não poderia. Aí você vê, né, o extremo da empresa, o absurdo. É, muitas vezes também a empresa, ela, o que é que eu tenho percebido, Lid? Empresas diversas, elas estão com a folha muitas vezes apertada, sem condições de manter o empregado dentro da empresa. E ela utiliza de mecanismo para criar situações para poder demitir o empregado por justa causa. Porque ela livra ela de, um exemplo, pagamento da multa de 40% da FGTS, ela já não paga mais. Então, é um baque bom, é uma diferença grande quando a gente se depara com uma demissão por justa causa e uma demissão sem justa causa. Para a empresa, realmente, o ônus é grande. Assim como para o empregado, o bônus também é grande, a diferença é grande do que ele ganha e o que ele deixa de ganhar.
É tanto que tem pessoas que fazem acordo, né, e acaba aí facilitando a vida, tanto do empregado como do empregador que não quer mais ficar por lá.
Exato. Exato, exato. Com certeza.
E aí a gente vai para as hipóteses, né, Gabriela? Se o empregado fica além do horário por necessidade do serviço, como você falou agora há pouco, mas sem autorização formal, como a justiça costuma analisar esses casos?
O que é aplicado na justiça do trabalho que prevalece? O princípio da primazia da realidade sobre a forma. O que é que significa dizer, trocando em miúdos, que a justiça ela olha para a realidade dos fatos. O que prevalece acima de tudo é a realidade dos fatos. Se a demanda de trabalho exigia que o empregado permanecesse além da jornada para cumprir suas atividades, dificilmente a alegação de que ele agiu por conta própria vai prevalecer. Agora, se a empresa, inclusive o seguinte, a empresa tinha conhecimento dessa prática e tolerava que ele praticasse as horas extras, então surge para ela a obrigação de pagar essas horas extras. Ela não pode se refutar a pagar as horas extras, salvo se ela tinha conhecimento da prática e advertiu o empregado, só não pode cometer, praticar horas extras, é proibido. Ah, ele continuar, foi suspenso, continuou. Aí pronto, ela poderia aplicar a justa causa.
Então, se a empresa, se o empregado, né, na verdade, o empregado fez as horas extras, mesmo sem autorização, e está lá comprovado que foi necessário, a empresa é obrigada a pagar essas horas. Ele não vai trabalhar
com
em vão,
certeza,
né? Inclusive, ele pode
certeza.
Pedir na justiça.
Exatamente. É o maior número de... O mal pedido que mais é recorrente dentro da Justiça do Trabalho é o pagamento da jornada, da sobrejornada, de horas extras, porque a maioria das vezes o trabalhador, ele desenvolve o seu labor em um labor absurdo, uma sobrejornada incrível, e não é remunerado. E isso deságua em algo que eu com recorrência, eu peço na Justiça do Trabalho, mas infelizmente não é ainda muito reconhecido, é que o trabalhador, ele não vai trabalhar porque quer em hora extra. Quem quer trabalhar com a prática de hora extra? Ninguém quer, ainda mais sem receber a contraprestação devida. Aí, porque isso vai e ainda fere de morte um princípio que é garantido na Constituição Federal, que é do direito ao lazer. Está garantido lá no artigo 5º. Porque se eu pratico horas extras de forma absurda, não recebo, eu chego em casa exausto. De que horas eu tenho para poder descansar, para viver minha família, para desfrutar de lazer? Não tenho, porque eu estou morto, esgotado. Então eu peço, inclusive, indenização por dano moral, tendo em vista o descumprimento desse princípio maior, que é o direito ao lazer.
E a gente tem que aprender que a lei sempre vai estar do nosso lado, se a gente estiver certo, né? Tem participação de ouvinte. Gabi, vamos ouvir o que é que as dúvidas que surgem.
Ok. Cansei de bater o ponto 5 horas da manhã e ficar até 6, quase 7 no trabalho. Os outros bater meta. Se é meta não, bater a cota, né?
Esse é o nosso ouvinte Nescau. Aí, ó. Quando ele trabalhava de carteira assinada, né? Isso existe muito, né, Gabriela?
Existe, Nascal. Essa realidade que Nascal conta é uma realidade mesmo. Inclusive, o que é que eu oriento muito aos meus clientes, os reclamantes, os trabalhadores, é que eles guardem prova dessa prática de bater o ponto e permanecer no trabalho. Que ideia é que ele troque mensagem com a empresa, troque mensagem com a família, mande dizendo, ó, eu não vou chegar porque eu bati o ponto agora, eu só tô chegando depois. É, e que no dia que tenha testemunhas, colegas que presenciem aquele ato, aquela atitude, para que possa provar que existe uma fraude dentro da empresa. Infelizmente, muito infelizmente, Lidy, as empresas elas têm o hábito de fraudar esses pontos eletrônicos, essas folhas de ponto nesse sentido. O trabalhador está dentro da empresa, bate o ponto e permanece uma hora e meia, duas horas a mais, justamente para que eles não sejam obrigados a remunerar essa hora extra.
Eu lembro que uma certa vez, eu não sei se funciona também, a questão de bater o ponto. Tem que estar no horário, eu tenho que bater o ponto 7 horas da manhã, porque é o horário que eu começo aqui. Mas tem pessoas que chegam 7 horas, aí vão, bate o ponto e depois vai trocar de roupa, vai ter que chegar no local. Tem uma distância do horário que começa até o horário que chega, né? Da hora que chega até a hora que começa o trabalho. Isso também influencia, Gabriela? A pessoa tem que estar literalmente pronta para poder bater o ponto e começar? Ou tem esse período aí? Como é que é isso?
Não, existe esse período que você chega no trabalho, um exemplo. Muitos trabalhos têm uma catraca na entrada. Quando eu rodo aquela catraca ali, mesmo que eu não tenha batido o ponto, começou a minha jornada, eu já estou à disposição da empresa. Agora eu preciso procurar trocar de roupa. Eu tenho uma causa específica de uma ação contra uma empresa de... Ela é empresa de telefone, prestação de serviço de atendimento dessas empresas de telefonia. Tim, Claro, é Vivo. E o que é que acontecia? Eles chegavam na empresa, rodavam a catraca, só que eles ainda iam procurar, porque são muitos funcionários, são atendentes, né, de telemarketing, muitos, muitos funcionários, mais de 300 funcionários dentro da empresa. E eles iam procurar um armário para poder guardar a roupa, trocar de roupa, guardar os pertences deles, porque eles não podem entrar no posto de atendimento com o celular na mão, tinham que guardar o celular. Depois eles tinham que encontrar uma máquina para poder acessar. Muitas vezes essas máquinas não estavam funcionando corretamente, eles ligavam as máquinas e quando eles acessavam o IP, enfim, eles conseguiam bater o ponto e começar a computar a jornada de trabalho deles. E aí o que que acontecia? Esse tempo que eles estavam entre procurar um armário para guardar os pertences, ligar uma máquina que estivesse ok e acessar, dava uma média de 10 a 15 minutos. E a empresa considerava que eles tinham entrado atrasado no trabalho, porque eles tinham que estar já com a IP ligada às 7 horas da manhã. Então eles estavam lá com a IP 7:15, 7:10. Aí o que é que acontece? O empregado tinha que chegar, na verdade, no trabalho 6:35, 6:40, para que pudesse às 7 horas para bater o ponto. Então, mas ele estava desde as 6:40 à disposição dentro da empresa. Mas a empresa não tinha armários suficientes, a empresa não tinha máquinas funcionando. Então, a gente conseguiu provar que não tinha armários suficientes, que não tinha máquinas funcionando. Por isso, ele não conseguia acessar, logar, estar online e bater o ponto na hora determinada pela empresa. Aí, e com isso, eles conseguiram o pagamento das horas extras.
Para isso existe o especialista chamado advogado trabalhista, viu, gente?
Exato.
O que você precisa de orientação? Tem dúvida se está sendo lesado? Tem dúvida se realmente o trabalho que lhe foi oferecido é o que realmente você está fazendo? Tudo isso precisa ser analisado, né, Gabriela?
Ô Lidiane, tem mais participação de ouvinte aqui, mas antes, ó, falar aqui, né? O que mais a gente temia aconteceu, um acidente agora aí na nova rotatória aqui no centro.
Nossa,
né?
Senhora.
Que vem do Santo Antônio para Santos Dumont. Tem um motoqueiro caído ali no chão. O pessoal da MTT já está no local, né, vendo o que aconteceu. Mas é isso que a gente sempre falava, né?
O cuidado e o perigo de estar lá.
Exatamente. Tem mais ouvinte aqui falando com a gente.
Rapaz, eu trabalhava numa empresa aqui na região aqui, uma distribuidora de alimentos muito conhecida. Lá eles faziam o seguinte: eles não pagavam hora extra, eles trabalhavam com banco de horas, e quando eles viam que a gente era do faturamento das cargas, né? Trabalhava no faturamento. Quando eles viam que a gente ia passar mais de uma hora, duas horas fazendo hora extra, eles iam lá e arrancavam a tomada do ponto para poder os funcionários não bater o ponto. Toda vez que eles faziam isso, eu ia lá e tirava uma foto. E pegava, botava a tomada e batia meu ponto. Toda vez, chega uma época, o dito dono dessa empresa foi só, eu vou demitir você porque você está excedendo as horas extras. Eu digo, fica à vontade, pode demitir. É, inclusive, eu tenho todas as fotos aqui que eu tirei e filmei nos dias que eu trabalhei no sábado ou domingo, e o relógio aqui estava com a tomada arrancada para a gente não bater o ponto. Se você quiser me demitir, por justa causa, fica à vontade, mas eu vou botar um processo em cima de você que você nunca tomou na sua vida. Resumindo, a sorte dele que eu passei no concurso, fui para esse concurso e deixei para lá, porque eu peguei a rescisão completa, né? Ele me deu uma rescisão completa. Mas se não, poxa, aí, tem arrancado tanto dinheiro dessa empresa, mas Deus é justo.
Tá aí o Taveira, Gabriela.
É, Taveira, isso é muito, uma prática muito grande da empresa, de burlar o banco de horas. Existe, eles criam um banco de horas para que fiquem aquelas horas ali guardadinhas, só que quando começam a ter as horas para poder compensar com folga, de uma hora para outra, as horas desaparecem e o trabalhador não compensa com folga. Agora, para mim, o grande problema, Lídia, é conseguir provar que esse banco de horas, ele é um banco de horas fraudulento, um banco de horas que não é praticado da forma correta, justamente pela falta de prova. Ele foi muito inteligente de tirar as fotos, porque com certeza o empregador dele já estava criando uma situação para poder demiti-lo sem por justa causa.
É, ainda bem que ele caiu fora e concursado, a gente agradece. Exato. A Deus, né? Gabriel, já tá no finalzinho, né? Ô, Jesus, quando o assunto é bom, o tempo corre. Que orientações você deixa aos nossos ouvintes que são trabalhadores, né, para que evite esses problemas relacionados, especialmente ao controle da jornada?
Olha, minha principal orientação é o seguinte: respeite as normas internas da empresa. Existe um código de conduta da empresa, existem normas internas. O que, que ela diz? Diz que eu tenho que praticar quantas horas extra, quanto deixa de ser. E deixe especialmente claro para o seu patrão que dá necessidade daquele trabalho caso você venha praticar hora extra. Ó, eu tenho esse trabalho para fazer, o senhor determinou isso, e nesse horário aqui que o senhor determinou não está sendo possível cumprir, a não ser que o senhor coloque mais um trabalhador. Fora isso, eu vou precisar me estender no trabalho. E aí, quando houver essa necessidade de permanecer além do horário, ele comunique imediatamente e busca autorização. Uma vez dada a autorização, ele continua no trabalho. Se não for dada a autorização, ele aborta a missão, deixa o trabalho lá e vai embora para casa. E o importante, como eu falei também, é guardar provas. Quando houver determinação para permanecer trabalhando após o expediente, guarda provas para que ele possa, eventualmente, lá na frente, caso não seja remunerado, ele prove esse labor em sua jornada para que ele possa receber a contraprestação de vida. Então, o diálogo e o registro adequado dessas situações evitam muitos conflitos.
Tá aí as informações da advogada Gabriela Pita, falando sobre a questão da justa causa, que a gente precisa prestar atenção, organizar a vida e trabalhar, que é muito importante, viu, gente?
É verdade.
Tem que trabalhar e seguir as normas. Então, se a gente faz tudo isso, segue a lei, no final a gente tem direitos e, se precisar, o advogado tá aí à disposição. Gabriela, quero agradecer mais uma vez, é sempre um prazer. Repito e digo de novo, ter você aqui com a gente, esclarecendo e participando do nosso Conexão.
Ô, Lid, para mim é um prazer imenso poder estar aqui trazendo essas informações, poder compartilhar com você disso. E é interessante também que eu deixo uma mensagem não somente para os trabalhadores, mas para as empresas, que Sim. É que eu penso também, que elas não podem utilizar também uma punição automática, que elas têm equilíbrio, bom senso, respeito aos princípios, né? Essas políticas internas, ela deve existir, um RH bem estruturado, ele é importante. Então, talvez alguns gastos eles sejam necessários para que a gente evite problemas lá na frente. E parabenizar você, Lidiane, parabenizar o programa. programa de vocês, para parabenizar a rádio por poder estar sempre trazendo informações, mantendo as pessoas bem informadas, porque informação é prevenção.
Pois é, obrigada, Gabi. É nosso papel, né? O seu de conseguir desenvolver aí o direito, o meu de comunicar. E a gente junta tudo e faz aquela festa.
Amém. Obrigada,
obrigada, amiga. Até a próxima.
Sucesso sempre. Até. Beijão. Tchau, tchau.
Eita, gente. É, tem que informar o povo. Os direitos que vocês têm, ninguém pode tirar. E já disse, se tiver dúvida, procura um advogado aí. Um amigo seu, um conhecido, ou procura um advogado. O importante é você seguir aí com a justiça e seus direitos em dia, tá bom? Agora são 7h59. Deixa eu passar um recadinho para você que tá aí do outro lado, que sofre com rachadura nos pés. Pois é. Ressecamento nas mãos e cotovelos que parecem nunca ter fim. Sofre com isso também? Sofra mais não, gente. Use agora mesmo o Samba Caetapés. A Carmel Produtos Naturais, pensando sempre no seu bem-estar, desenvolveu um poderoso creme de ultra hidratação para pés, mãos, cotovelos, joelhos e qualquer área ressecada, extremamente ressecada da sua pele, tá? Apesar de ser novidade no mercado, o Samba Caetapés carrega a tradição e a confiança da marca Carmel, que há mais de 63 anos vem desenvolvendo produtos com qualidade e eficácia, tá? O Samba Caetapés tem uma fórmula poderosa, com óleos e extratos naturais. Você vai encontrar óleo de amêndoas, óleo de semente de uva, óleo de coco, glicerina, ureia, extrato de calêndula e aveia. Tudo isso? Tudo isso para hidratar você aí, sua pele profundamente, regenerar também a pele e restaurar a maciez dos seus pés desde a primeira aplicação. Quem usou sabe do que eu estou falando, viu? Use agora mesmo o Samba Caetapés, o cuidado que seus pés merecem. À venda nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais da sua cidade. Tá esperando o quê?
Conexão Cidade e o Trânsito.
É, gente, um acidente já causa um caos, né? Você sabe disso, o Lênia acabou de informar. Viu aqui na TV, né, na câmera da MTT, que teve um acidente ali na rotatória. Como ela já falou, a MTT está lá junto, já prestando socorro. Mas a gente não tem muitos detalhes, mas em compensação o trânsito
já está daquele jeito, né? Na descida da ponte Juazeiro, Petrolina Juazeiro, né? O trânsito já está lento ali na Raul Alves por conta da rotatória, né? Que o trânsito está mais...
Trava tudo.
Exatamente. Moderado por conta do acidente. O cara ainda tá lá no chão, né? A moto caída, o carro, o pessoal da MTT, tá todo mundo lá. Acho que deve estar esperando a SAMU, o socorro. Então, já trava, né? A Santos Dumont também, com lentidão.
E as duas vias, tanto de ida como de volta, tá lento, parado, praticamente parado. Então, quem tiver aí nesse trecho... Vá com calma. Quem estiver indo para esse trecho e puder pegar alguma via alternativa, faça, porque acho que ainda vai demorar um pouquinho, porque quando é acidente tem vítima, a gente sabe que todo cuidado, e tem aí todo cuidado da MTT, travando o trânsito de um lado e acaba causando esse caos mesmo.
Eu acho que a SAMU está chegando ali no local.
Pelo que a gente está vendo aqui pelas câmeras, gente, aí, tá vendo como é importante? Cuida, viu? Organiza aí e tenha paciência, porque tem uma vítima, né?
Muito cuidado.
Muito cuidado. Cuidado redobrado, a gente já falou aqui, né? E a gente precisa realmente ter esse cuidado. Espero que seja o primeiro e que não tenha outros, mas a gente sabe que não é bem assim. 8h02, a gente vai para o intervalo comercial e volta em seguida com mais informações.
Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza. Liga
e reconhece na hora.
Aqui é inconfundível.
Quando toca, você sabe. Quando fala, você reconhece. Tem som, tem estilo, tem personalidade. Não é só música, é identidade.
Nova Cidade.
Venha brindar com a família no melhor roteiro enoturístico da região. Vapor do Vinho. Curta um lago de Sobradinho, almoço a bordo com músicas ao vivo, banho de ilha e um dia especial com degustação na vinícola Terra Nova. Tudo incluso com transfer rodoviário e navegação. Dividimos em até 3 vezes no cartão. Garanta sua reserva no Vapor do Vinho. Pelo WhatsApp 749-8818-4679. Ou siga nosso Instagram, @VaporDoVinho.
Colégio Dínamo Juazeiro. Seu filho merece um ensino humanizado com projetos que inspiram. Leitura, esporte, musicalização, balé, teatro, dança e muito mais. Do maternal ao 9º ano, cativamos, educamos e eternizamos memórias. Venha fazer parte dessa história. Avenida Mestre Lula, 222, Alagadiço, Juazeiro. 3611-6411. Acesse www.dinamojuazeiro.com.br.
Cuidar do Rio São Francisco é garantir água, natureza e sustento para gerações futuras. Não jogue lixo no rio, preserve suas margens e respeite a fauna e flora. Com pequenas ações, protegemos o nosso maior bem. Nova Cidade FM, a sua rádio do vale. Preservar hoje para viver amanhã. Nova
Cidade. Vem aí a segunda.